Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Policiais LGBT+ apoiam Major Lumen Lore. Adriele Dias realiza sonho de ser rainha da quadrilha junina. Oficina gratuita com batalha de Vogue no Man Rio. Quinta-feira, 4 de maio de 2023, mais um diazinho com a sua lua. Olá, eu sou a Lua Manzano e este é mais um Bom Dia, Bicha!
Levanta, viada, vamos assistir!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 de ônibus.
Deu no IG Queer. Grupo de policiais LGBT+, apoia major trans questionada por governo. Publicado em 1 de maio de 2023. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. Após ter sua capacidade moral e profissional questionada pela Polícia Militar de Santa Catarina, com o aval do governador do estado, Jorginho Melo, PL, a major travesti Lumen Miller Lore recebeu apoio da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+, RENOSP. O grupo reúne cerca de 150 policiais LGBTQ+, de várias corporações de todo o país, que espera ter acesso a detalhes do procedimento contra a oficial para tomar providências judiciais em defesa da major.
Queremos mostrar que Lumen não está sozinha,
disse o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Anderson Cavicchioli, vice-presidente da RENOSP, ao UOL.
Estamos aguardando a peça inicial para entender qual foi a acusação contra ela. O que levou a PM a questionar a sua capacidade moral, essa abertura de procedimento terá que ser explicada.
Essa situação me atravessou extremamente pelo fato de eu ser uma travesti. Mas uma grande amiga minha não binária, @bichanarua, assim como o nosso podcast Bom Dia Bicha, trouxe questões muito importantes acerca dessa situação extremamente violenta. Começando pelo fato de que, será que todas as pessoas da polícia passam por essas avaliações psicológicas ou são apenas pessoas trans? E quando essas avaliações vão ser feitas, será que as pessoas serão enviesadas pelo fato de estarem avaliando uma pessoa trans? Obviamente podemos dizer que sim, né? Afinal, existe um fundamento extremamente misógino e racista promovido pela polícia. E isso garante ainda mais o fato de que ainda existe a patologização dos nossos corpos no mercado de trabalho. A cisgeneridade não consegue aceitar que somos excelentes profissionais e que podemos ocupar os mesmos espaços que nós não ocupávamos até então. Então, vocês podem tentar nos empurrar para as margens, mas a gente não vai recuar.
Tá entendendo?
Para conferir o conteúdo todo sobre esse assunto, sigam @bichanarua no Instagram e quero deixar um cheiro para você, Rô Vicente, que deixou pontuações excelentes para essa situação. Deu no G1. Mulher trans realiza o sonho de dançar como rainha de quadrilha junina no Ceará. Publicado em 1 de maio de 2023 por Thaís Brito. Foi em 2013 que a Arielle Dias, ainda adolescente, viu pela primeira vez a rainha da quadrilha Nação Nordestina se apresentando em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará.
Um dia eu quero estar ali,
desejou ao se encantar pelo mundo junino e pela energia que a rainha despertava no público. Aos 22 anos, ela chega às quadras como rainha da Nação Nordestina em 2023 e destaca a importância de ocupar esse espaço como mulher trans. Ela se emocionou ao ser coroada em 16 de março em evento realizado na quadra, onde a quadrilha ensaia há 14 anos no bairro Limoeiro.
Minha ficha não caiu até hoje. Vai cair quando eu realmente estiver ali dançando. Vai ser uma emoção muito grande,
conta Adriele. Nos meses que antecedem a estreia, ela tem se dividido entre os preparativos para o São João e o trabalho como cabeleireira em um salão de beleza da cidade. Os ensaios de terça a domingo incluem as danças danças com o elenco da quadrilha e os momentos em que busca aperfeiçoar os movimentos com o auxílio de um coreógrafo.
Quando chega o São João, eu me entrego de corpo e alma. Eu passo meses sonhando com aquilo, me preparando, me dedicando. E como esse é meu primeiro ano como rainha de uma das maiores quadrilhas do Ceará e do Brasil, eu fico muito feliz pelo reconhecimento e pela forma como as pessoas me abraçam.
Nada me deixa mais feliz do que ver corpos trans sendo contemplados, né?
É, gata.
Quando a gente fala de promoção de cultura e lazer, pessoas trans acabam sendo deixadas de lado, principalmente pelo fato de que a transfobia existe e muitas vezes por conta de falta de acesso financeiro para poder ter oportunidades de cultura e lazer. E a cultura do São João é levada muito a sério. Logo, a Adriele, com esse destaque, faz com que o consciente coletivo de quem participa do São João acaba mudando, né, de uma maneira boa. Afinal, essas pessoas que talvez não tinham referenciais de pessoas trans, veem uma mulher trans maravilhosa conquistando um espaço de destaque em uma cultura que é extremamente valorizada, né?
Exatamente.
E a gente precisa realmente nos acostumar com os nossos corpos sendo celebrados, abraçados e, sobretudo, dignificados. Quero parabenizar a Adriele pela sua grandeza, seu axé e por iluminar as tegatas, gatos e gates de Juazeiro do Norte e região. Deu no Gay Blog. The Face of Ball reúne documentário, batalha e oficina de Vogue no Man Rio. Publicado em 2 de maio de 2023, por Victor Miller. Abordando a cultura ballroom sobre a perspectiva do cinema novo como uma estética afrofuturista, o documentário ficcional The Face of Ball foi realizado sob a direção de Black Eva em 2021, dentro de um contexto pandêmico. Na ocasião, a obra teve sua exibição apenas em formato online. Agora, o filme estreia presencialmente nos dias 6 e 7 de maio no MAM, Museu de Arte Moderna. Patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural, o The Face of Ball Circulação, evento homônimo, marcará a estreia presencial do filme, além de ocupar outros espaços do museu, com o intuito de expandir o universo retratado no média-metragem, com atividades totalmente gratuitas, incluindo uma oficina e a realização de uma batalha de Vogue, Vogue Ball, com premiação em R$300 para quem vencer cada uma das 5 categorias. A programação foi construída coletivamente, privilegiando profissionais e atrações da cena ballroom, em especial jovens que fazem parte do elenco do filme. No evento, estarão presentes ministrando oficinas, compondo o painel de júri, atuando como chants,
mestre de cerimônia,
atrações e performances, e ainda como parte da equipe de produção.
A proposta é que o evento seja uma grande celebração desse momento de ascensão da visibilidade da comunidade ballroom do Rio de Janeiro e do Brasil. E, principalmente, de exaltação da potência e excelência das corpas que compõem a ballroom, composta majoritariamente por pessoas pretas, periféricas e LGBTQAPN+.
Antecipa Rafael Fernandes, idealizador e diretor-geral do evento. Desenvolvido por 10 artistas LGBTQAPN+, da periferia carioca e dirigido por Black Eva, o filme teve seu processo de criação quando o grupo foi selecionado pelo projeto Entrando na Dança Queer para criar uma performance com foco nas questões de gênero, sexualidade e raça. A primeira etapa do projeto de circulação aconteceu em São Gonçalo, no Teatro Armazém, mas realizar a estreia presencial do filme no MAM e ainda a primeira ball realizada no museu, que tem seu espaço externo constantemente utilizado para ensaios de dança nos mais variados estilos, é um momento considerado importantíssimo e até histórico para o grupo. Criado pelas comunidades LGBTQIAPN+, negra e latino-americana de Nova York, entre o final ali de 1960 e 70, surge o movimento Ballroom, né? Especificamente ali no Harlem, em Manhattan, que é um bairro que é um centro cultural e comercial afro-americano. Pessoas trans, marginalizadas e invisibilizadas socialmente, tornam-se protagonistas em um movimento cultural pela primeira vez.
O babado é certo!
E a gente não pode deixar de falar da cultura ballroom, sem citar Crystal LaBeija.
Poderosíssima como a espada de um samurai.
LaBeija foi uma mulher trans, drag queen e responsável pela criação da primeira casa. A casa, que se chamava House of LaBeija, em 1973. Para vocês conhecerem um pouco mais da história da Crystal, vejam o documentário Paris is Burning e The Queens.
Sim, senhora.
A cultura ballroom vai contra a elitização e promove justamente a descentralização, fazendo com que pessoas periféricas, pessoas trans, pessoas pretas, LGBTQIAPN+, que não tinham acesso à cultura e a oportunidades de lazer e exaltação de seus corpos, podem ter a oportunidade de se concentrarem em movimentos esplendorosos que fazem com que nossas populações se sintam acolhidas.
Eu quero mais!
Bom, aqui no Brasil, a gente tem um movimento, né, das casas Kiki, que buscam justamente descentralizar ainda mais esse movimento, né? Trazendo um abrasileiramento dessa cultura. Afinal, é muito importante, principalmente, que pessoas pretas e periféricas tenham acesso à cultura ballroom. E no evento, ainda falam que, além das atrações especiais, terão a apresentação da cantora Jamaica Odara, que é uma referência de arte na nossa população trans.
Menina, a gente vai se divertir horrores, venha logo!
Desde o acolhimento, resistência e close, sobretudo a gente deve lembrar, né, novamente, que ballroom é uma cultura preta que também agrega pessoas trans, travestis não binárias e pessoas em geral das nossas comunidades LGBTQIAPN+. Quero deixar um salve para as minhas manas do ballroom, a Brainer Lua, que é uma das idealizadoras do movimento ballroom na Maré, estuda sobre o assunto na UFRJ. Quero deixar também um salve para a minha amiga Amari de Ubuntu, a Vicky Meliano, e também um salve para minha amiga Avni Fernandes, que é uma mama de uma house. Eu lembro que quando eu participei da série Deu Positivo na MTV, que inclusive tá disponível no YouTube, vocês podem conferir o link aqui na descrição do nosso episódio, teve um super ballroom com casas daqui de São Paulo, que justamente me mostraram o quão a cena ballroom é extremamente importante. Eu, como uma pessoa que ainda não tá tão presente, me senti extremamente acolhida, né? Isso me leva também ao fato de corpos positivamente vivos como o meu, né? Pessoas vivendo com HIV tiveram oportunidade de ascensão, de brilho, de respeitabilidade, e ainda tem na cultura ballroom. Então, eu sou muito grata que nossas populações promovem movimentos de descentralização e de hackeamento, né? Pra que finalmente, daqui uns anos, a cultura ballroom possa ser tombada como um patrimônio cultural mundial. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Não vou deixar vocês de esquecerem de darem uma olhadinha no Deu Positivo da MTV, conferirem esse balde de respeito, conhecerem mais sobre a cultura ballroom e também olharem de pertinho o caso da nossa policial. Afinal, merecemos nos unir para que a justiça seja feita perante a ela.
Vamos agir, porque querida, não se dorme na Europa.
Quero deixar também um cheiro pra vocês que adoram essa lua, que vocês amam quando eu apareço aqui no Bom Dia. E vejo vocês loguinho.
E?
O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Rod Gomes e essa sua lua que você fala. O programa integra a FIU Podcasts. Conheça outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que amanhã tem mais um Bom Dia Bicha, a partir das 6 horas da manhã, com a apresentação de GG.
Tudo bom?
Não esqueça de seguir essa gatinha, arroba Lua Manzano, com S, Lua Manzano, no Instagram, no LinkedIn, e confira a gente em todas as redes, né?
Exatamente.
Afinal, Bom Dia Bicha é feito pra você, que dá um bom dia e que se preocupa com as notícias das nossas comunidades LGBT, que é a PN+. Um cheiro!